Olá, boa noite, painelistas. Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Ezzag, diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie suas perguntas, faça seus comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. E procuramos correlacionar temas que sejam de interesse da evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é reurbanização extrafísica. Em 2003, foi lançado o Tratado Homo Sapiens Reurbanizados, que aborda a teoria das reurbanizações extrafísicas. Desde o século XX, a reurbanização extrafísica é promovida por iniciativas de consciências mais avançadas e possibilita a retirada de consciências de ambientes extrafísicos doentios, reinserindo-as no mecanismo evolutivo das vidas humanas sucessivas. Essa dinâmica permite o convívio com outras consciências de diferentes níveis evolutivos para a otimização da evolução de todos. Você já pensou na sua atuação como agente reurbanizador? Como a Reurbex interfere em nossas vidas? No programa de hoje, nós vamos debater este tema, o que é a reurbanização extrafísica, sobre a ótica da ciência conscienciologia. E nós temos um convidado hoje, o professor Alexandre Baltazar. Ele é graduado em arquitetura e urbanismo, mestre em gestão urbana, professor universitário, arquiteto, acessou a conscienciologia em 1991, voluntário da conscienciologia desde 1993. Docente desde 1994, tenepsista desde 1995, e ele atua na área de pesquisa, ele estuda para reurbanologia. Então, eu queria cumprimentar o nosso convidado. Boa noite, professor Alexandre, bem-vindo.
Olá, Alessandra. Olá, boa noite a todos os panelistas. É um grande prazer estar aqui hoje para abordar esse tema tão interessante que é a reurbanização extrafísica, um tema tão profundo e muito correlacionado à projeção consciente. Estamos aí à disposição.
Muito bom. E a gente também tem aqui na nossa bancada o professor Eduardo Ezzag, ele é coordenador do técnico científico do IIPC aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos os painelistas que estão aqui na nossa live. Quero lembrar a todos que estão aqui na nossa live que vocês ainda podem compartilhar essa live que ainda está começando. Cliquem aí na setinha e enviem essa live para um amigo ou para uma amiga que pode se interessar por esse super assunto interessante que a gente vai abordar hoje sobre as reurbanizações extrafísicas, para entender melhor como anda esse mundo aqui que a gente habita. E você também, painelista que está aqui na nossa live, pode participar da live. Coloque a sua pergunta no chat que a gente vai selecionar algumas perguntas para serem compartilhadas e respondidas aqui ao vivo. Então, não perca a oportunidade de aprofundar nesse assunto. Deixe seu like e vamos começar.
Vamos. Professor Baltazar, a gente tem um público bem diversificado, e a gente sempre dá privilégio para quem está começando agora a estudar conscienciologia, a conhecer conscienciologia. Então, você poderia explicar para a gente o que é reurbanização extrafísica?
Vamos lá. O termo reurbanização extrafísica, né, para a gente poder aprofundar, explicar, Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que é reurbanização. Depois a gente entra, né, com a questão extrafísica. Reurbanizar é urbanizar de novo, certo? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, como foi colocado, tenho mestrado na área de urbanismo. E eu lembro, quando eu comecei a estudar urbanismo, um professor ele falou o seguinte: todos vocês vão atuar provavelmente com reurbanização. E eu achei aquilo máximo, né? Porque foi mais ou menos na ocasião do lançamento do Tratado Reurbanizados. E aí eu perguntei: mas por que que todos vamos trabalhar com reurbanização? Porque a maior parte da humanidade já vive em cidades. E essas cidades, elas precisam de projetos de reurbanização. Por quê? Porque elas já estão urbanizadas. Então, são problemas de mobilidade urbana, problemas de favelização, problemas de saneamento, problemas de falta de habitação popular e uma série de problemas decorrentes das aglomerações humanas. Em geral, em locais urbanizados ou mal urbanizados, né? Então, essa é a atividade do urbanista, ele promover projetos para reurbanizar as cidades, ou seja, melhorar, dar melhor qualidade de vida para as nossas aglomerações. A reurbanização extrafísica, aí o bicho pega, é diferente. Por quê? Nós, da Conscienciologia, nós estudamos através de um paradigma novo, que é o paradigma consciencial. E tem variáveis novas para a gente avaliar o sistema. Por exemplo, a possibilidade de nós sairmos do corpo. Então, nós não somos o corpo físico. Nós somos uma consciência, e ela deixa o corpo. Então, né, será que nós nascemos junto com o corpo? Não. Nós já tivemos outras vidas, aí entra a serialidade existencial, também conhecido como reencarnação. Então, nós já tivemos outras vidas. Então, vamos continuar a viver? Sim. E vivemos entre uma vida e outra numa outra dimensão. Veja como a coisa começa a ficar mais complexa, tá? Então, se nós podemos viver entre uma vida e outra, a pergunta é: nós vivemos aonde? Em comunidades extrafísicas. Então, existe uma parapopulação. É, existem cidades extrafísicas, as paracidades. Aí a pergunta é: como é que são essas cidades? Como é que são essas comunidades? Como é que são esses locais? O que que eles fazem lá? O que que eles pensam? Quais os objetivos? Como é que funciona isso? Aí, para que a gente possa entender o funcionamento dessas localidades extrafísicas, é fundamental a gente entender o conceito de evolução da consciência. Todos nós, segundo a conscienciologia, segundo o paradigma consciencial, essa nova visão sobre a humanidade, sobre a nossa consciência, nós estamos aqui para evoluir. O planeta é uma escola, né? E quem conhece a conscienciologia vai começar a se motivar, a estudar, vai ver que é muito comum a gente usar o conceito de hospital-escola. Por quê? Porque a maior parte da humanidade sequer sabe que nós temos uma vivência numa outra dimensão, que nós já vivemos antes e vamos continuar vivendo em outros corpos, né? Que isso é realmente um processo de evolução. Então, veja, se estamos num processo evolutivo, existem consciências mais atrasadas, existem consciências mais evoluídas, né? Aí surge a seguinte questão: então, existem comunidades extrafísicas atrasadas e comunidades extrafísicas evoluídas? Sim. E esse é o ponto principal. Então, eu lembro muito do meu pai na infância, né? Minha mãe, eles diziam: diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Eu cresci ouvindo isso. Né? Então, quais são as nossas companhias extrafísicas? Ou seja, existem consciências extrafísicas, ou espíritos, entidades, outros termos, né? Existem consciências extrafísicas que nos acompanham? Tudo indica que sim, e nós podemos, inclusive, interagir, conhecer, visualizar, mapear o padrão dessas consciências. Feito isso, a reurbanização extrafísica é um processo de melhoria das comunidades extrafísicas que a gente chama baratrosféricas, ou seja, as mais involuídas, aquelas realmente muito patológicas e que exercem uma influência negativa aqui na nossa escola, nessa dimensão intrafísica como nós conhecemos. Então, existe o objetivo da reurbanização extrafísica é atuar nessas comunexes, né, comunidades extrafísicas, desmanchar às vezes essas comunidades para que elas parem de exercer influência negativa sobre a humanidade. Porque se é uma escola e nós estamos em evolução, é preciso organizar as séries, né? A gente não estudou numa escola, teve o pré-primário, depois o ensino infantil, depois o fundamental, depois tem o médio. depois você tem o ensino superior, pós-graduação, pós-doutorado, até você virar um livre docente em determinada área do conhecimento, isso é evolução. Então, quando você tem um grupo de consciências que exerce a influência negativa, ou seja, a gente usa um conceito chamado pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, quando você tem muitas consciências pensando de maneira semelhante com um padrão de energia negativo, isso vai atrapalhar a nossa evolução. Daí vem uma série de aspectos em relação à reurbanização extrafísica. Só para fechar essa linha de raciocínio, o processo de Heurobex, então, ele tem esse objetivo, minimizar o dano na dimensão intrafísica, tá certo? E ele é capitaneado, coordenado, organizado pelas consciências que já estão no topo dessa escala evolutiva, como eu mencionei antes, que são os chamados serenões. Por que que tem esse nome serenão? O Homo sapiens sereníssimos. Porque ele já não tem mais necessidade de vir para essa dimensão humana, para ter corpos, para poder, digamos, aprender. Ele já aprendeu o que ele tinha que aprender nessa escola. Ele não precisa mais nascer, ressomar, ou seja, passar por uma nova experiência, num novo soma nessa vida. Mas ele continua trabalhando e atuando pela melhoria dessa escola, por um compromisso que ele tem conosco. Então, isso é a Heurbex, tá certo? É um processo extremamente complexo e a gente pode estudar de duas maneiras, tá? E aí eu já passo para a Alessandra para a gente continuar nosso pinga-fogo aqui. A gente pode estudar Heurbex, como estudamos a projeção consciente, saindo do corpo. Você vai até o local onde aquela comunidade patológica está sofrendo um processo de revitalização. Você vê, você pode chegar lá e ver essa realidade. O professor Walter tem vários relatos de projeções conscientes dessa maneira. Ou você pode estudar a reurbanização extrafísica a partir da leitura de indicadores aqui na dimensão intrafísica de que algo está acontecendo no extrafísico, está refletindo aqui através de melhoria desses indicadores, melhoria da qualidade de vida, tá? Então, isso é o assunto que a gente pretende aprofundar com vocês aí hoje.
Baltazar, excelente apresentação. Eu acho que ficou muito claro o seu primeiro tópico aí, explicando o que é a Heurbex. E eu fiquei pensando aqui, se eu tivesse conhecendo a Conscienciologia agora, eu ia ficar me questionando. Então, quer dizer que no extrafísico, eu posso trabalhar também, atuar, ajudando a organizar essas comunidades extrafísicas, essas cidades? O que eu poderia fazer para isso? E aí você trouxe a ideia do conceito do pensene, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre isso, queria saber a tua opinião aí. Como é que uma pessoa pode ajudar nessa reurbanização? Porque ela não é construindo, pegando tijolo e colocando, fazendo muro, né? Não é assim. Não, depende do perfil de cada um, né? Você falou aí, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? E o que o pensene tem a ver com isso?
Tudo a ver, Alessandra. Por quê? A unidade de medida da Heurbex é a reciclagem intraconsciencial. É a mega recim. O que é reciclagem intraconsciencial? Olha o termo, reciclar. É quando você tem algo dentro de você que é ruim, que não é bom, que te atrapalha na evolução. Isso pode ser um vício, isso pode ser um traço fardo, uma tendência que você tem que dificulta você crescer, você evoluir consciencialmente. Aí, quando você se dá conta disso, você recicla, né? Você se melhora. Quando você faz isso, você muda o seu holopensene. Você muda o seu pensamento, o seu sentimento e o seu padrão de energia muda, tá? Então, se nós estamos falando aqui de paradigma consciencial, é muito importante a gente trazer à tona um aspecto fundamental dessa pesquisa, que é a autopesquisa, né? Então, eu vou pesquisar a minha consciência. Eu passei por um processo de reciclagem muito grande durante a faculdade de arquitetura. Então, essa frase que eu falo, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, eu vivenciei durante a faculdade. Porque à medida que eu conheci a Conscienciologia, comecei a me dar conta dessas realidades, eu mudei o meu grupo de amigos. O meu projeto de graduação, que eu fiz voltado para o Instituto, em 1993, foi um condomínio conscienciológico. E foi natural, eu expus o meu projeto no hall lá do Centro Tecnológico, em Florianópolis, e começou a aparecer gente que eu não conhecia, que eram alunos da arquitetura e da engenharia, querendo saber Se você que é o Alexandre Baltazar, sim, você fez um projeto de relacionado às bioenergias? Sim, realmente fiz isso. Não, porque eu sou budista e eu trabalho a questão dos chakras. Tem a ver com os chakras? Eu falei, tem tudo a ver com chakra. E aí eu comecei a fazer amizades que eu não tinha antes. Porque eu mudei meu holopensene. Então, quando a gente fala de reurbanização extrafísica, as comunidades extrafísicas, elas não são um espaço geográfico. Elas são uma dimensão de pensamento. Então, nos cursos que a gente ministra de conscienciologia, às vezes aparece essa pergunta, né? E como é que a gente vai saber para onde que a gente vai depois que a gente morrer? Depois que passar pela dessoma, né? O descarte do soma, do corpo físico. Para onde que eu vou? Como é que eu faço para saber isso? A pergunta que a gente devolve é o seguinte: você quer saber para onde você vai? Você vai para onde você está agora. Qual o padrão das consciências que estão com você? O que que você está pensenizando nesse exato momento? Por quê? Você tem um holopensene. Quando descarta o corpo físico, o holopensene permanece o mesmo. Então, dependendo do padrão de consciências, que os espíritos, as entidades, dessas consciências que te acompanham, você vai simplesmente fechar os olhos do soma e abrir os olhos do psicossoma e vai ver quem estava te acompanhando esse tempo todo. A pergunta é: qual o padrão dessa turma? Eles são mais iluminadinhos ou são mais cinzentos? Então, assim, você quer mexer, começar a entender o processo da Reurbex, comece a estudar o seu holopensene. Comece a estudar a sua base física. Comece a observar, por exemplo, os objetos que você coleciona. Eles agregam mais energias positivas, neutras ou negativas? Aí você começa a entender o holopensene, você vai começar a entender que você pode sim ser um agente reurbanizador. A gente sempre ressalta, Alessandra, é importante frisar isso, como a reurbanização é um processo complexo, muito complexo e grande, capitaneado por serenões, nós não iremos ter um protagonismo em relação a Reurbex logo de cara, quando a gente conhece a conscienciologia. É igual aquele cara que começa a estudar a consciência. E aí ele quer logo participar de um processo lá no laboratório da pós-graduação. Dependendo desse aluno, até vai. Mas, em geral, a gente precisa entender mais de holopensene, entender mais de energia, se fortalecer, porque o público-alvo da reurbanização extrafísica são as consréus. O que é uma consréu? É uma consciência reurbanizada. É aquela consciência patológica desequilibrada. Então, quando você começa a mexer com esse holopensene, você tende a atrair essas consciências. Por isso que nós temos toda uma grade de cursos em diversas instituições, inclusive aqui no IPC, para nos auxiliar a compreender e nos prepararmos para poder lidar mais profundamente com a reurbanização extrafísica. Mas sim, o holopensene, entender de holopensene, é por tabela você começar a interagir com a reurbanização extrafísica.
E não tem como a pessoa entender de holopensene se ela não fizer autopesquisa, né? O holopensene pessoal sem autopesquisa, não tem como. Por isso que é um dos pilares, né, fundamentais aí da conscienciologia, do paradigma consciencial. Muito bacana isso, muito. Agora, professor Alexandre Baltazar, você poderia nos explicar, assim, falar um pouco dos indicadores da melhoria? Porque você falou aí no início, na primeira fala, sobre esses indicadores, só para a gente poder entender melhor.
Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Como eu disse antes, a reurbanização extrafísica ela pode exercer uma influência negativa na dimensão intrafísica. Tá? Eu vou começar com exemplos bem simples. Sabe aquele local que pode ter no seu bairro que já teve uma empresa que fechou, depois virou uma loja que fechou, depois ela virou uma papelaria, fechou, um restaurante, e o negócio nunca vai para frente. Às vezes é um pedaço de uma quadra. Está sempre com aquele enrosco que não melhora, sabe? Apesar de tentativas, às vezes vem revitalização da prefeitura, das calçadas e tal, mas volta e meia o negócio todo retorna. Pergunta é: será que não existe alguma influência extrafísica, energética, patológica em cima daquele ambiente? Então, isso é uma hipótese olhando o aspecto intrafísico, tá? Nós estamos ali caminhando, estamos observando essa realidade. De repente, quem conhece a conscienciologia deve conhecer a técnica da tarefa energética pessoal. Tá? O que é a tarefa energética pessoal? É a prática de assistência energética que você vai fazer 50 minutos por dia para o resto da vida. E você vai fazer isso num quarto isolado, sempre no mesmo horário, e quando você começar a fazer, vai começar a formar uma fila de consciências extrafísicas carentes energeticamente, que tem a ver com você, com o seu passado, e você vai começar a limpar o seu passado, fazer assistência, certo? No Manual da TENEPS, que é um livro que a gente indica para todas as pessoas que se interessarem pelo tema, é muito claro a técnica, porque você pode ler os indicadores da eficácia da sua técnica. O primeiro desassediado da técnica é o próprio praticante. O segundo, o que é o desassédio? É a limpeza, a desobsessão. Você começa a limpar o ambiente extrafísico onde você mora. O primeiro que sai ganhando com isso é o praticante. O segundo é o esposo ou a esposa do praticante. Depois, os outros moradores da casa. O que acontece quando isso fica limpo e consolidado? Essa esfera de ação energética começa a ir para os vizinhos, para o outro lado da rua. A coisa mais comum que tem, se você conhece um praticante da TENEPS, converse com ele sobre isso. É comum o vizinho resolver arrumar a calçada, pintar a casa, cortar uma árvore que estava, às vezes, lá com muita sujeira, ele vai e começa a limpar embaixo, planta uma grama. Você começa a perceber uma influência nos arredores da sua residência decorrente do seu trabalho energético. Isso que é indicador. E começa a chegar informações. Né? Eu, quando comecei a fazer TENEPS, isso é comum também, a gente começa a ter muita projeção com acidentados. Né? E a gente fica até assim, gente, só tô vendo coisa feia no extrafísico, o que será que tá acontecendo? TENEPS, cara. Você começou a fazer assistência, os amparadores estão trazendo a turma para você assistir. E aí, às vezes você tá na fila do caixa do supermercado e você ouve a conversa do caixa com a menina que tá embalando o pacote. Aí a moça do caixa fala, pois é, ele suicidou ontem, ficou, poxa, foi tão chato e não sei o que e tal. Aí passam 3 dias, você ouve outra coisa, não, ele morreu, foi baleado e tal. Esse caramba, só tô vendo notícia negativa? Não, meu amigo, você virou um assistente. Essa turma vai te procurar. Eu não quero que essa turma me procure. Você não quer fazer TENEPS? Você não quer fazer assistência? Você vai ser preparado para isso. Você vai ser um epicentro que vai fazer assistência para as consciências extrafísicas que precisam. Quando você começa a se tornar uma isca consciencial e isso vira uma constante, você vai começar a ver cada vez mais indicadores do seu trabalho. Ok? Então, isso são indicadores. Agora, como é que a gente analisa isso numa cidade? Como é que a gente analisa isso num continente? Que tipo de indicadores pode mostrar mudança de realidade, às vezes, de uma região inteira? Aí você começa a perceber regiões inteiras sendo revitalizadas. E aí você começa a estudar aquilo. Porque não basta apenas você ver uma região que foi revitalizada e dizer, olha, está tendo reurbanização extrafísica. Não, é um indicador só que você viu. Espera mais um tempo. Porque muitas vezes as prefeituras, os governos estaduais fazem essas reurbanizações, a tendência é voltar ao que era antes. Quando o negócio se consolida e começa a prosperar, e começa a ficar positivo as energias, pode ser que esteja ali um indicador de algo que foi saneado na dimensão extrafísica. Então nós temos vários pesquisadores dentro do Colégio Invisível da Parareurbanologia, eu faço parte, sou um dos fundadores, e vários colegas que estudam esse assunto na Europa, no Brasil, na Austrália, nós temos antropólogos, sociólogos, pessoas que estão estudando a Reurbex, inclusive a gente está lançando, ainda final estamos finalizando um livro, que é a Teáticas da Parareurbanologia, com várias leituras de vários indicadores e várias hipóteses de pesquisa para ajudar a incrementar esse estudo. Né? Então, quando você vê uma região que os indicadores, e tem inclusive dentro da geografia, dentro das ciências humanas, por exemplo, o IDH, que é o desenvolvimento humano, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que são os índices da região que você está estudando? Joga isso num eixo histórico de 20, 30, 40 anos. Se nós formos observar, por exemplo, a China, que o professor Valdo, quando eu conheci a Conscienciologia, no finalzinho do século passado, o professor Valdo dizia que a nossa próxima vida ia ser na China, porque nós precisávamos reurbanizar o continente chinês. E aí você começa a observar intrafisicamente praticamente todos os indicadores da China melhorando, da década de 60 para cá. E aí a gente começa a estudar literatura convencional, mostrando que a China saiu da faixa de miséria, né, através da industrialização, sem entrar no mérito do processo da ditadura, tá? No aspecto positivo e negativo. Nós estamos acima disso, nesse momento, analisando indicadores de melhoria da população, certo? Então esses indicadores melhoraram. E aí o professor Valdes, olha, mudou, não é mais China, agora é África, né? E aí, o que é interessante observar também indicadores da África hoje, tem os níveis da China, né, há 20, 30 anos atrás. E a tendência da África é começar a melhorar esses indicadores. Então, nós podemos, analisando esses indicadores físicos e conhecendo a conscienciologia, começar a pensar quais os rumos do nosso grupo evolutivo e onde nós poderemos catalisar mais a mudança dessa escola que é o planeta Terra.
Bacana. E se a pessoa se identifica com isso, é que a gente chama de intermissivista, né? Ela pode começar também a estudar, a entender qual é o papel dela e de somar, né, os esforços aqui com a gente. Muito bacana isso.
Perfeito.
Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo. Eduardo, como é que estão os nossos painelistas no chat? Temos perguntas?
Sim, temos várias perguntas aqui, muitos painelistas participando, e lembra a todos aí que podem participar, coloquem suas perguntas no chat, que a gente, ao longo da live, vai distribuindo e vai trazendo aqui na medida do possível para o professor Alexandre responder. Então, Alexandre, a gente tem aqui algumas perguntas de algumas pessoas que estão interessadas, acho que na parte prática, principalmente de entender como é que funciona a interação das energias com a reurbanização. Então, a gente tem algumas perguntas que querem entender melhor como é que funciona o EV. Tem uma pergunta aqui do Fábio Plester, pergunta o seguinte: de que forma o EV ajuda, professor, nas nossas reciclagens intraconscienciais? Poderia detalhar como isso ocorre, dando um exemplo?
O estado vibracional é a técnica básica número um para qualquer coisa para nossa evolução. É a chave, segundo o professor Valdo, o EV é a chave da evolução da consciência. Então, nós recomendamos a técnica da mobilização das energias, né, da circulação das energias, até atingir o estado vibracional, para que a gente comece a entender o que somos, que nós não somos o corpo físico. Quando a pessoa começa a trabalhar as energias e ela sente energias circulando dentro do seu corpo, né, no seu energossoma, antigamente a gente chamava de holochakra, porque tem a ver com os nossos chakras ou vórtices de energia, você vai ver realmente que nós somos basicamente feitos de energia. Então, você compreender essa realidade, começa um processo de desbloqueio dos seus chakras que vai abrir as para-percepções. A clarividência, a clareaudiência, você começar a perceber o seu cardiochakra funcionando, então você vai começar a perceber mais a empatia com a dor das pessoas, você vai se interessar mais para poder ajudar as pessoas. Então, essa reciclagem, como já falamos antes, é fundamental, porque a partir do estado vibracional que vão abrir todas essas para-percepções, para que você comece a estudar a Heurbex. A Heurbex é um dos temas mais transcendentes da conscienciologia. E o EV é a chave básica número um, é o início de todo esse processo. Então, o EV ele tem esse papel, digamos assim, de promover esse desbloqueio das parapercepções para que a gente consiga se situar no processo evolutivo.
Perfeito, professor Alexandre. Realmente, o EV, principalmente para os nossos painelistas que estão chegando aqui na live pela primeira vez, pode parecer um pouco misterioso assim, mas a gente tem aí alguns cursos introdutórios no IIPC, como Projeção Consciente, que a gente tem online, que aborda num conjunto de aulas que pode trazer esse entendimento melhor dos nossos corpos, principalmente do nosso corpo energético, que como o professor Baltazar trouxe, sem você mexer as suas energias, começar a movimentar elas, fica difícil assim esse diálogo, essa percepção com as outras dimensões. E em linha disso, professor Baltazar, a Márcia Costa, ela ainda pergunta o seguinte: o EV fazendo mais de uma vez por dia, além de trazer muita lucidez, ele é uma ponte assistencial?
Com certeza. O EV você pode fazer o tempo todo, quantas vezes você quiser por dia. Entende? Se conseguir permanecer em EV o dia inteiro, né? Agora é importante a gente abordar, é interessante o que a Márcia está trazendo, EV e ponte assistencial, né? Olha aqui que bacana. Uma visão que eu vou dizer para vocês aqui, né, no início lá, quando eu conheci a conscienciologia, final do século passado, esse monte de cabelo branco aqui, faz com que a gente aprenda muita coisa. Havia uma época em que a gente falava muito de EV como uma técnica para afastar os assediadores, você expulsar os assediadores do seu campo energético para que você conseguisse funcionar e tal, né? Então, a técnica do EV como uma técnica de autodefesa energética. O que que eu comecei a aprender ao longo do tempo? E assim, dentro da própria literatura, na Conscienciologia, o corpus de conhecimento da Conscienciologia coloca que nós precisamos assistir os assediadores. O assediador é nosso maior amigo, por quê? Porque ele vai apontar as nossas falhas. Ele vai colocar o dedo na ferida, que é onde dói. A pergunta é, nós queremos conhecer as nossas feridas? Eu quero conhecer as minhas fraquezas? Eu estou preparado para enxergar essa realidade? Então, os assediadores, eles vão acabar nos mostrando isso. O que que não pode acontecer? É você sucumbir à pressão de assediadores. Então, o estado vibracional, ele te dá essa dosagem para que você estabeleça o seu campo energético, você domine as suas energias e faça valer o seu propósito, seus objetivos, a sua vontade consciencial de conduzir a sua evolução. Você não pode soltar a boleia e o assediador tomar conta. O EV vai te capacitar para isso. Quem manda aqui sou eu. Opa, peraí. Eu vou fazer isso. Você falou que ia escrever um livro. Como é que está o livro? Como é que está o trabalho na IC, na sua instituição? Você conseguiu implantar aquele trabalho? Ah, não consegui isso. Deu um problema aqui, outro problema ali. Peraí, está faltando domínio das energias para você garantir o seu propósito de vida, a sua programação existencial. Só que com o tempo, à medida que você vai amadurecendo, você começa a perceber que essa ponte assistencial que a Márcia Costa está falando é fundamental. O EV não pode cortar essa ponte. Inclusive, com seja essa consciência extrafísica um guia cego ou seja um assediador. A empatia você tem que estabelecer com todas as consciências, mas vai depender do seu gabarito de estar no controle da situação. É aquela coisa do médico, né? Põe banca quem tem competência. Mas eu quero ter essa competência? Quero, então eu vou estudar. Qual é o padrão de consciência extrafísica que você já consegue assistir? Que ela chega, você assiste, ela não te domina e você encaminha. Acolhe, tá certo? Acolhimento e encaminhamento, a orientação e o encaminhamento. E depois o follow-up. Como é que você está precisando de alguma coisa? Então, assim, você já domina as suas energias para fazer assistência. Essa pergunta é uma pergunta muito inteligente, porque ela correlaciona o EV com assistência, e não apenas com a defesa energética.
Muito bem, Alexandre Baltazar. Isso é muito importante, principalmente para a nossa audiência aqui de primeira vez. O conjunto desses fenômenos, que é a utilização do parapsiquismo, é fundamental para a gente conseguir aí entender melhor essas imagens, essas percepções, conseguir se comunicar com as consciências extrafísicas aí que estão presentes, quer a gente queira ou não. Elas estão aqui do nosso lado. E as nossas oportunidades diárias aí são contínuas. Não é só durante a TENEPS, não, que é a técnica energética pessoal. Perfeito. Mas a gente ainda tem mais perguntas. Vamos continuar com as perguntas?
Vamos embora.
A Jaqueline Arnold, ela faz uma pergunta longa. Essa pergunta dá uma live inteira. ela fala assim, mas como ter essa empatia e não absorver a dor alheia?
Olha, estou impressionado com os nossos painelistas, nível de profundidade dessas perguntas, tá? Às vezes pode parecer que não, mas olha só. Correlação da empatia e da dor alheia. Eu vou de novo evocar a ideia de Holopensene, tá? Eu não sei se vocês assistiram, eu imagino que devam ter assistido o filme Amor Além da Vida. O filme Amor Além da Vida, ele tem uma cena que quando a gente trabalha com nos cursos de reurbanização extrafísica, a gente fala dessa cena, que é o momento em que o ator principal ele vai resgatar a esposa na baratrosfera. Né? E antes ele foi preparado para poder entrar no ambiente baratrosférico. O que é um ambiente baratrosférico? É uma espécie de uma redoma extrafísica, né, onde ela está inserida, que nada mais é do que o holopensene dela. Então ela se suicidou e ela está numa ideia fixa de autoculpa. E aí, antes do marido, que havia dessomado, antes dele ir falar com ela, ele foi advertido, né? E foi falado o seguinte para ele: você tem 4 minutos para conversar, se não me engano era isso, 4 minutos. Você tem 4 minutos para falar com ela. Não pode passar disso. Porque se a realidade dela for a sua, você não volta. O que que significa isso? Quando a gente, essa questão da empatia, o maior desafio é a gente conseguir entrar no micro-universo da outra pessoa, sentir o que ela sente, mas ao mesmo tempo você conseguir manter uma certa distância, porque senão vão ser dois que vão precisar ser assistidos. Se você sente a dor do outro e se contagia de uma tal maneira que começa a sentir aquela dor e não percebe que ela não é sua, vai precisar de um terceiro vir assistir os dois. Então, naquele momento, e o filme é fundamental, quem quiser estudar e fazer essa correlação com a Heurbex, ele vai até lá, começa a conversar com ela, tá certo? Interagir no ambiente baratrosférico. Só que tem um detalhe, antes, durante a vida, ele teve dificuldade de ter empatia com ela. Não sei quem assiste o filme vai lembrar disso. Ele era um cara muito fechado, ela chegou aí para um hospital psiquiátrico, ele ia conversar com ela, mas sempre fechado. E ela sentia que ele não estava presente. Então, quando ele vai lá, no extrafísico, conversar com ela, o que que acontece? Ele tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira. Quando ele vê que ele não consegue tirá-la daquela realidade, ele olha para ela e diz o seguinte: já que eu não consigo te tirar daqui, eu vou ficar aqui com você. Quando ele faz isso, ela olha para ele e diz: Christy. Ou seja, ele conseguiu fazer o resgate dela quando ele se entregou para ela pela primeira vez. Agora veja, né? Esse é o simbolismo do filme. Foi quando ele disse: eu vou sentir essa dor que você tem e vou ficar aqui para sempre. Quando ele fez isso, ela acordou. Aí ela disse: Christy, não, não, não. De repente os dois acordam, né? Despertam numa comunidade já mais evoluída. Né? Provavelmente a equipe de amparadores que estava em volta preparou aquele teatro para que aquela assistência ocorresse. Então, Jaqueline, essa pergunta que você faz, ela é muito interessante, porque nós temos que saber a dosagem que nós vamos absorver dessa dor. Eu lembro do professor Valdo dizendo, às vezes para resgatar uma consex, vale a pena você ficar gripado um dia inteiro. Vale a pena você ter uma dor de cabeça. Agora, se for para você reclamar da dor de cabeça, se for para você reclamar dessa dor que você está sentindo, você não está preparado ainda para esse padrão de assistência. Entende? Então volta no aspecto do estado vibracional, do domínio das energias que eu coloquei antes. Nós temos que ter esse domínio e ter confiança. Porque os amparadores estão junto com a gente. Né? Se você se dispõe, né? Ok, quero fazer assistência. Vai vir uma consciência e vai te alterar. Ela vai mexer com o teu padrão energético, vibratório, das suas energias. Mas aquilo é provisório, é temporário. Né? O que que tem que acontecer? A física explica isso. Se você tem um padrão de energia denso, vamos pensar aí até em cordas musicais. O que que é um tom de uma música grave? Isso é física. O que é um tom de uma vibração mais elevada? Tom é outra tonalidade. Se você mistura esses dois, vai dar um tom mediano. Ou seja, você vai influenciar aquela energia mais densa, e a energia mais densa vai influenciar você. Pergunta: o que vai predominar? Quem for mais forte, certo? Então, assim, nós estamos dispostos a fazer isso dioturnamente, a você ceder um pouco da sua homeostase e puxar ela para cima de volta, e você dispensa com sexo, no outro dia, mesma coisa outra vez, você puxa aquilo, encaminha com sexo, vai fazer uma, duas, 100, 300, quantas vezes dá para fazer? Depende do gabarito do assistente. Então, essa questão da empatia e da dor alheia, quem vai definir somos nós. Eu lembro que a gente falava no início da Conscienciologia, era o egoísta sofisticado. É um sujeito que domina o EV de uma tal maneira que ele vive sozinho no cosmos. Ninguém chega perto, nem consigo, nem consegue. Ou seja, nem pessoas, nem fantasmas. O cara está sozinho, se aposentou. Eu já estou aposentado. Agora, com o meu EV aqui, eu domino a parada e eu não tenho mais dor de cabeça, eu não tenho mais gripe, eu não tenho mais nada para o resto da vida. Eu achava, vou fazer uma confissão aqui para vocês, eu achava que isso era desperdicidade. Até o dia que o professor Valdo falou que o ser desperto era o mais assediado que havia. Quando ele falou aquilo, assim, peraí, tem uma coisa errada. O cara mais, né, o cara que é desassediado permanente, total, é o mais assediado? É lógico, ele dominou o processo. Mas dominou para quê? Para fazer assistência. Entende? Então, tem muita assistência, às vezes, que a gente faz que você nem percebe. A consciência, ela veio, ela se acoplou com você, recuperou a lucidez, entendeu, vem um amparador, pega essa consciência e encaminha. Você nem percebeu. O ideal é nós atingirmos um nível de perceber isso o tempo todo, 24 horas por dia. Esse é o ser desassediado permanente total. Só que ele não reclama, e essa é a diferença.
Ele já tem um nível de compreensão, de maturidade, né, para lidar com essa situação toda, né? Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui também da Aride Maria. Oi, professor Alexandre, pode falar sobre a relação projeção e reurbanização extrafísica? Então, vamos falar um pouquinho aí da projeção. Tem a ver com o que você acabou de falar, né, de ter essa lucidez toda.
Exatamente. A projeção consciente, falei aqui que o EV é a chave do processo da evolução da consciência. A projeção consciente, ela está diretamente ligada ao estado vibracional. A pessoa que domina o estado vibracional, inevitavelmente, vai começar a ter projeções conscientes lúcidas, né? Então, você vai começar a ter experiências que vão descortinar essa realidade. A relação da projeção consciente com a Herbex, como eu disse lá no início, uma das alternativas, uma das categorias de estudo da Herbex é a projeção consciente. É você sair e ir até o local onde está acontecendo a reurbanização extrafísica. Então, a projeção consciente é fundamental para que você estude em profundidade o processo da Herbex. Ah, mas eu não tenho projeção consciente ainda, estou me esforçando aqui, eu tive uma na adolescência, eu tive outra, eu não posso estudar Herbex? Pode. Como eu disse no início, para quem chegou atrasado, tem duas categorias. A outra categoria é você estudar Herbex a partir dos indicadores. Tem um aspecto que eu quero trazer aqui, que é fundamental, que ele vem junto com o desenvolvimento do parapsiquismo, que não é tanto o fenômeno em si, de maneira isolada. São as conexões que você faz com as suas parapercepções. Então, nós temos que ter a projeção consciente, você tem que ter a clarividência, você tem que ter o banho de energia, você tem que ter as suas intuições, onde você começa, né, vamos dizer assim, intuir, deduzir determinadas ideias, aí começa a observar sincronicidades. É uma placa de carro, é uma notícia, você abriu um site de notícias, tem aquela notícia que tem a ver com o que você acabou de escrever, que tem a ver com o colega que se apresentou para o voluntariado. Aí você começa a fazer essas conexões que vão te ajudar demais a estudar a reurbanização extrafísica. Então, a projeção consciente, ela é fundamental para esse nível mais avançado de estudo da Herbex. Todos nós vamos chegar lá. Eu estou fazendo força, certo? Mas a primeira etapa, digamos, da escola da Herbex, para quem está aqui dentro de um soma, é o estudo da Herbex a partir desses indicadores, como a gente falou antes.
É bem interessante que tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas acho que a gente pode ajudar mais o nosso colega. É o Antônio Marcos Chaves, ele faz o seguinte questionamento. O que poderia significar acordar de madrugada, quase sempre, e enxergar pessoas com os olhos fechados e deitadas em locais desconhecidos? É
Olha,
a tal das conexões, né, que a gente tem que aprender a fazer.
vamos pensar, né? Então, Antônio, eu não sei se você já estuda a conscienciologia ou alguma outra linha que aborda o aspecto da projeção consciente, a saída do corpo, porque tudo que você está falando é uma hipótese, tá? E isso é estudo de indicadores. A gente levanta as hipóteses, começa a estudar para ver se dá para corroborar ou confirmar aquela hipótese, tá? Então, primeiro, ponto um: se você trabalha já com assistência, se você trabalha com as energias e faz, às vezes a pessoa ela ainda não estuda conscienciologia, não quer dizer que ela não faça assistência. Ela pode ter algum domínio energético, ainda não percebeu, e aquilo que eu falei de ir iscando, acolhendo consciências extrafísicas e encaminhando, pode estar acontecendo. Você só precisa despertar para essa realidade. Se você tem esse perfil, uma hipótese que eu levantaria é de que você está envolvido em trabalhos assistenciais extrafísicos, tá? Então, você se depara com essa realidade. Tem um padrão de consciências ou consciências extrafísicas que elas ficam nessa fase de despertamento, às vezes elas estão meio adormecidas, se preparando para uma outra etapa que é, digamos assim, um trabalho mais intensivo. Imagina aquele paciente que chega no hospital, ele vai direto para a enfermaria. E aí, na enfermaria, vai vir um médico, um enfermeiro, vai fazer a limpeza, tá certo? Vamos ver qual que é o problema que ele tem, foi atropelado, tem que fazer um raio-x. O que que ele teve? Ele desmaiou? Ele ingeriu alguma coisa? Então, você tem que fazer um estudo inicial, né? Às vezes, nesse estudo inicial, a consciência extrafísica, ela fica nesse estado que você relatou, de olhos fechados, deitado, no local desconhecido, às vezes é uma quantidade grande, para que depois elas possam ser encaminhadas. E nós, mesmo não tendo, às vezes, lucidez na dimensão extrafísica, os amparadores podem estar nos levando nesses locais para que a nossa energia seja utilizada para esse padrão de assistência mais denso, para consciências que ainda, às vezes, não sabem que passaram pela morte biológica. Né? E às vezes não passaram ainda pela segunda morte, que é o descarte dessas energias muito ligadas ao corpo físico. Então, nós podemos sim estar correlacionados a esse trabalho de assistência paratroposférica, que a gente chama. O que, que é paratroposférico? É uma dimensão extrafísica colada na dimensão física. Tá? Então, é uma possibilidade que eu levantaria para você estudar.
Eduardo, vamos lá, Eduardo, temos mais perguntas aí?
Temos mais perguntas, mas antes eu quero lembrar aos painelistas que nós temos aqui no IPC, nesse mesmo canal, uma playlist do Cine Debate. E já houve um programa dedicado ao filme Amor Além da Vida. Então, utilizando esse excelente exemplo do professor Alexandre, vocês podem acessar o debate que foi feito explicando e falando em detalhes aí sobre o filme Amor Além da Vida. É só um debate, não passa o filme na live, mas vocês podem assistir o filme e aproveitar e assistir a live do IPC na playlist do canal que estuda as abordagens conscienciológicas do filme, e é bem interessante aí para vocês também aproveitarem.
Acolhimento, orientação e encaminhamento, né, Eduardo?
Exatamente. E a gente tem mais perguntas aqui na live. Vamos ver uma pergunta assim. O José Oswaldo Coelho, ele pergunta assim: professor Alexandre, tem como fazer um paralelo em relação a Hellbex em regiões mais extremistas, como em certas áreas muçulmanas?
Olha, é interessante essa pergunta. Tem, a gente sabe que existem determinados ambientes geográficos do nosso planeta que eles tiveram muitas guerras. Né? Então, quando você tem um ambiente muito castigado por guerras, em geral, existe uma dimensão extrafísica mais complicada, associando a dimensão física com a dimensão extrafísica. Tá? E, em geral, são locais que requerem reurbanização extrafísica. Tá? E é interessante essa pergunta, porque eu não colocaria apenas áreas muçulmanas, tá, Zé Oswaldo? Eu acho que uma das áreas pode ser essas que você está citando. Eu vou citar um exemplo, que é a região de Israel, o Estado de Israel. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem de um brasileiro que mora em Israel, e ele estava falando sobre o território da Palestina. E ele dizendo da dificuldade que é encontrar uma solução. Porque você tem dois povos vinculados espiritualmente ou religiosamente ao território, ao mesmo território. Como é que você resolve uma situação dessa? E, em geral, os dois povos são belicistas, no sentido de que eles usam armas, né? É a religião associada ao processo belicista. Sem entrar no mérito de certo ou errado, tá? Mas analisando o aspecto da energia do Holopensene de dois povos vinculados a um mesmo território. E esse cara, ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, existe um exemplo de uma cidade no mundo que é possível, que ela mostra que é possível dois povos ou mais conviverem pacificamente, que é Foz do Iguaçu. E quando ele falou aquilo, caraca, olha isso! E aí ele falou assim, Foz do Iguaçu tem dezenas de etnias convivendo pacificamente numa região de tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Então, o que que acontece? Aonde que eu quero chegar? Quando a gente olha um aspecto geográfico, a gente tem que fazer uma análise histórica do que aconteceu naquele território. Em geral, o ser humano pisou na bola, ou grupos pisaram na bola. E aí, Zé Oswaldo, para você pensar, a Cognópolis Foz, por que que a primeira Cognópolis? Cognópolis é a cidade do conhecimento, é um dos maiores empreendimentos da comunidade conscienciológica. Por que que veio fazer em Foz do Iguaçu? Aí a gente vai estudar a realidade de Foz do Iguaçu, a gente vai ver que aqui teve duas guerras. Teve a guerra jesuítica e teve a guerra do Paraguai. E a América, as Américas, tá, são responsáveis pelo maior genocídio da humanidade. 70 milhões de pessoas foram assassinadas. Índios. Índios são pessoas, tá? São seres humanos. Então você teve 70 milhões de assassinatos na colonização. Então nós temos um passivo. Quando a gente fala do processo da reurbanização, eu gosto muito de usar esse conceito de passivo, ele vem da contabilidade, né? O que é um passivo na contabilidade? É a dívida. Você tem os passivos e ativos, né? O ativo é aquilo que você tem de receita, é aquilo que gera receita na tua empresa. Então, o passivo é a dívida. Quando você tem guerra, seja uma guerra religiosa muçulmana, seja uma guerra cristã, qualquer guerra, tá? Seja a disputa pura e simples de território, você tem dessomas ou mortes em massa. E isso cria um estigma e acaba prejudicando o território. Por que que nós viemos para Foz? Tudo indica que Foz reúne as condições ideais, Valdo dizia isso, né? O professor Valdo falava que as condições ideais para quem quer fazer assistência tem aqui na nossa fronteira. Já teve guerra, teve máfia, contrabando, um monte de problema. Por outro lado, essa é uma região trinacional, onde vive pacificamente, hoje, pela contabilidade da Polícia Federal aqui, 82 etnias. Aqui tem quatro moedas circulando dioturnamente: peso, dólar, real e guarani, tá? E euro. Tem alguns supermercados que o preço já sai no monitor em euro, então você pode pagar em euro a conta do supermercado. Então, veja, você tem uma cidade aqui que tende ao cosmopolitismo, ao universalismo, no sentido de que você tem um território compartilhado, né? Então, a célula do Estado Mundial, que é um conceito estudado na Conscienciologia, ele associa a questão física e extrafísica. Só isso aqui já daria uma live a gente falar aí da Comunex Interlúdio e a relação com a reurbanização aqui dessa região onde nós estamos na Cognópolis Foz. Então, esse paralelo da Reurbex dá para fazer nessas regiões onde o Antônio, o José Oswaldo, ele coloca aí mais extremistas, mas não vamos nos ater apenas ao extremismo muçulmano. Porque existe extremismo cristão, existe extremismo político, existe extremismo belicista, existe extremismo ambientalista. O passivo da reurbanização extrafísica tem comunex para todos os gostos. Comunex baratrosféricas em todas as áreas que exercem influência em todas essas áreas que eu mencionei. Aí isso vai ampliar um pouco essa visão em relação a esses locais que precisam ser assistidos.
Professor Baltazar, nós estamos chegando quase no final do nosso programa do painel
Passa
irmão.
rápido, né?
Muito rápido. Gente, o professor Baltazar, junto com a equipe do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, vai ministrar uma masterclass num evento chamado Projeciologia e Reurbex. Olha só, tudo a ver, né? Projeciologia e Reurbex, que vai acontecer do dia 12 ao dia 15 de novembro. Se você quiser participar desse evento, tem a inscrição, a nossa equipe vai mandar aqui pelo Eventbrite, tá? Mas pode colocar de novo lá, Felipe. E antes do evento, antes do dia 12, nós vamos ter o que a gente chama das masterclass, que vai ser do dia 6 ao dia 11. No dia 6, o professor Alexandre Baltazar, junto com o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, vai falar sobre africanologia e reurbexologia. Você podia dar uma pincelada aí da importância do estudo dessa africanologia?
A africanologia, ela se confunde, no meu entendimento, com a prospectivologia da nossa comunidade conscienciológica, cosmoética internacional. Por quê? Como eu disse antes, né, o professor Valdo ele dizia no início, lá no final do século passado, de que nós iríamos, na nossa próxima vida, provavelmente, nascer na China, ressomar na China. E esses planos mudaram para a África. E por quê? Porque, segundo o professor Valdo, a África foi o continente que acolheu a nossa chegada nesse planeta. Então é interessante, provavelmente nós fizemos coisas lá que precisamos reparar. Então a nossa entrada foi pela África e, segundo o professor Waldo, a nossa saída será pela África. Se nós fizermos tudo direitinho, né, nessa vida agora e talvez na próxima, que ainda estiver se preparando para ir para a África. Então, o trabalho da conscienciologia atualmente, e isso a gente vai, nesse curso, nessa masterclass, nós vamos falar sobre o continente africano, sobre a complexidade. A África não é um país, gente. A África tem 54 países, são milhares de idiomas. Então, você tem uma complexidade muito grande. Tem países muito subdesenvolvidos e já tem países em vias de desenvolvimento, como o Brasil, e até indicadores melhores. Então, é muito complexo. Por onde que vai começar o trabalho na África? Quando vai começar o trabalho na África? Nós queremos começar a estudar para poder ter resposta para isso. É para essa vida? Sim. Para quando, então? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Vai depender de quem? De nós. Vai depender da nossa coesão, das nossas instituições, dos nossos objetivos comuns na conscienciologia sobre esse futuro. Vou falar sobre o meu feeling, tá? Meu sentimento em relação à questão da África. Eu comecei a estudar isso faz mais ou menos o quê? Uns 3 ou 4 meses que eu comecei a prestar mais atenção no processo da África. E aí, assim, foi antes disso, na verdade. Estou lembrando aqui, tem alguns anos, quando o Valdo começou a falar em África, eu comecei assim, né? Urbanista, você vai lá, abre o Google Earth. Começa a estudar. O Google Earth é um programa do Google que você navega, né, pelas fotos de satélite. Eu fiquei fazendo um exercício e tal, e eu descobri as cataratas de Vitória, a Victoria Falls, né? Aí eu olhei aquilo, assim, muito, mas muito parecida com as cataratas do Iguaçu. No filme a gente vai mostrar no filme não, na Masterclass, nós vamos mostrar essas imagens. Quando eu vi Victoria Falls, eu olhei assim, gente, mas é muito parecido com Foz do Iguaçu. Aí eu fui olhar. É solo basáltico, clima, praticamente o mesmo clima de Foz do Iguaçu. Aí eu olhei aquilo, tive um insight, né? E peguei a Pangeia. O que é a Pangeia? É o continente antes da separação. Se você juntar a América e a África, você vai ver que Foz do Iguaçu e as Cataratas de Vitória, elas estão praticamente na mesma faixa e estavam muito próximas. Então, durante milhares de anos, elas foram separadas, né? Aquilo me chamou muito a atenção. Outro detalhe, aqui a fronteira trinacional está mais ou menos meia hora de carro das Cataratas do Iguaçu. Lá nós temos uma fronteira de quatro países, é uma fronteira quadrinacional, tá? Zimbábue, Zâmbia, Botsuana e Namíbia, tá? Se não me falha a memória, são esses quatro países, e é uma fronteira quadrinacional. Quando eu vi aquilo, assim, ah, vamos subir de nível então, né? Se conseguirmos trabalhar uma fronteira tríplice, estou brincando, tá, gente? Isso é especulação minha, mas eu estou brincando com vocês, né? Porque eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar. É pesquisar, né? É uma área, África Meridional. Nós já tivemos unidade do Instituto em Angola. Angola é o país que faz parte da África Meridional, junto com a África do Sul e Moçambique e esses outros quatro que eu já falei aqui. Então, será que é pela África Meridional? Será que é pela África setentrional? Será que é mais oeste, mais a leste? Vamos estudar o continente africano? Porque quando o professor Valdo era vivo, quando Zéfiro estava nessa dimensão, ele apontou alguns caminhos. E ele apontou a África. E tem uma ortopensata que eu vou ler aqui para vocês, que para mim resume o motivo pelo qual eu fiquei muito agradecido pelo convite de participar dessa masterclass do IPC. A ortopensata do professor Valdo é Rehrbeck-sologia. Diz assim, ó, eu tenho isso no meu mural, tá, gente? Por isso que eu estou olhando para cima aqui. A priorização das atividades da Rehrbeck-sologia migrando-se para a África é o retorno natural às origens da humanidade e ao passado remoto dos reurbanizadores, consciexes e consciens. Havendo coesão do grupo evolutivo, o trabalho será facilitado na África, pelo holopensene ou formas holopensênicas já formados. Aí ele finaliza. As cognópolis conscienciológicas serão pontos intrafísicos de convergência interassistencial. Olha a importância das cognópolis para formar esses holopensenes, tá? Ou formas holopensênicas, que junto com a coesão do nosso grupo evolutivo, vai catalisar o projeto da África, ou o processo da África. Isso é uma síntese do processo da correlação da conscienciologia, da reurbanização extrafísica e o continente africano. Mas aí fica o convite, né, gente, para o pessoal participar da masterclass, que a gente vai aprofundar isso tudo lá.
No dia 6 de novembro, gente. Então, quem tiver interesse, se inscreve aqui no Eventbrite. É um preço simbólico a participação do evento. Eu acho que a palavra-chave aí é convergência, né? A convergência e a pessoa, cada um tem que pensar qual é o papel que eu posso dar, qual a minha contribuição nessa convergência, né? Para a gente conseguir uma reurbanização aí maior. Professor Alexandre Baltazar, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu vou abrir o um espaço aqui para você fazer suas considerações finais.
Bom, primeiramente eu é que agradeço o convite, tá? A gente tem, eu sinto que eu tenho um papel aí de ajudar na criação de massa crítica em relação à reurbanização extrafísica. Uma das minhas especialidades é cognopoliologia. Eu sou um dos fundadores aqui do CAEC, eu estive junto com a equipe da Aracê, depois Polo de Discernimento. Hoje eu moro no campus da Sinvex, estou ajudando a implantar o campus da Sinvex. Então, eu tenho esse viés também relacionado a Cognópolis. Então, a gente precisa criar massa crítica de implantação de Cognópolis. Nós estamos em fase de consolidação da Cognópolis Foz e de expansão de Neocognópolis, e para isso a gente precisa de massa crítica. Eu só queria ressaltar, essa masterclass eu vou ministrar junto com a professora Giuliana da Costa. Ela mora na África do Sul, em Joanesburgo, já morou em vários países da Europa, da África, e também com o professor Eduardo Vicenzi, que hoje mora na Europa, na Alemanha, e junto com a professora Anne Katrin, eles são professores itinerantes internacionais, veteranos, também todos pesquisadores da pararreurbanologia, tá? Então fica aqui novamente o convite e o agradecimento a todos os painelistas pelo excelente nível de perguntas e até a próxima.
Nós é que agradecemos, muito bom. E eu já vou fazer o um convite para você retornar, que você já deu a deixa aí fala de Cognópolis, muito bacana.
Cognópolis, é isso aí, tamo junto.
Muito bom, obrigada, Alexandre. Espero te encontrar aqui outras vezes. Professor Eduardo Ezaghi, boa noite. Muito obrigada aqui pela parceria.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor Alexandre. Realmente a live foi excelente e os painelistas aí aproveitaram realmente com certeza aí pelos comentários que a gente viu, gente do Brasil inteiro, de Portugal, de outros países também, bastante diversificado aí o nosso público da live, cada um de um cantinho aí do planeta, do nosso grande planeta. E até a próxima live aí, a gente espera vocês no próximo painel, terça-feira, 21 horas.
Nós agradecemos então a participação de todos que tiveram aqui, que vão assistir futuramente. Agradecemos o professor Alexandre, professor Eduardo, toda a nossa equipe técnica e o nosso agradecimento principal a você, painelista. Então, a gente tem um próximo encontro na terça-feira que vem, tá? 21 horas. Tchau, pessoal.